Vamos para la próxima Masejet de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, los primeros dos Pratim, fala sobre los diferentes inicios del año que nos tenemos, y fala mucho sobre la cuestión de Kiddush HaChodesh, cómo era vista la luna. La Gemara Rosh Hashanah fala mucho de toda esa parte da lua, de un hacer, molad, de los jodes, los edim que falaban. Y los últimos para quien falan sobre las alajot de shofar y las diferentes veces que se tocaba shofar y el resto. Mucho. Mas primero la Mishnah comienza así: Armam Rosh Hashanah. Existen cuatro datas no ano que son Rosh Hashanah para diferentes cosas. Bejat Benisan, Rosh Hashanah, la Melachim Bela Regalim. Primero de Nisan es Rosh Hashanah para los reyes. ¿Qué significa para los reyes? Antiguamente, en los documentos de compra y venta, de empréstimos, de etcétera, se colocaba a tantos años de un rey fulano. Aquí estamos hablando de reyes Israel. Reyes Israel. Sí. Entonces, Juano no era cuando subió, subió en medio de Juano, comienza a contar cuando completa 12 meses, completa Juano, no. Juano comenzaba un de Nisan. Entonces, si un sujeto subió, un rey subió 29 de Adar, ya tomó pose, no día un de Nisan, y está en el segundo año. Y así por diante, ¿cierto? Y regalim. Regalim significa así: para efecto de Balteajer. La persona que dio un corbán, o dio un mat, también eso se aplica en la Hot Staka hoy. Él tiene hasta tres regalín para traerlo, si no le transgride un lav de Torah, lo te hacer le shalemó, no se atrasa en pagarlo. El contaje comienza, duano, comienza en Nisan, significa en Pesach. Significa que el primero regal es Pesach, el segundo es Shavuot y el tercero es Sukkot. Entonces, si el sujeto donó un corbán antes de Sukkot, dice: voy a traer un corbán hola. Entonces, él tiene Sukkot y más tres. Si le doy antes de Pesach, él tiene apenas tres regalín, seis meses. Si le doy antes de Shavuot, él tiene casi un año. Eso es, por eso Rosh Hashanah, para ese tipo de contagio, en la Gemara Masejet Rosh Hashanah, al inicio de los primeros 3, 4, 5 de Apim, fala sobre este asunto de Lo Teajer Le Shalemó, Bal Teajer. Tenemos algunas ideas. La Mishnah apenas fala una idea aquí. Muy bien. Próxima alajá de Mishnah. Bejat Be'elul Rosh Hashanah Le Maaser Be'ema. Primero de Elul Rosh Hashanah para Maaser Be'ema. ¿Qué significa? Y Rabbi Lazar y Rabbi Shimon Omrim Bejat Betishre. Y esos jajamim discuten y dicen un de Tishre. ¿Qué significa Maaser Be'ema? Maaser Be'ema significa las crías que deu mi gado de animais kesherim para corbán, sea de vaca, ovelha o cabra. Entonces las crías eran contabilizadas y el décimo era kodesh, asiri kodesh, era marcado, elevado a maaser behema. No se puede mezclar las crías de ese año con el año pasado. Normalmente esos animales tienen una época de engravidar y de dar cría, ¿cierto? Entonces, normalmente en un verano, en la primavera, engravidan, son 5 meses, depende del tipo, si es animal pequeño, animal grande, ¿tá? Vaca o ovelha. Entonces, normalmente en la primavera, la gravidez da luz. Entonces, primera idea sustenta: un de Elul es data límite. Todos que nacieron antes de un de Elul se contabilizan sozinhos. Y si nacieron después de un de Elul, ya se contabilizan con la crisis del año que viene. El sujeto tiene 9, no va a dar más a ser BMA. El sujeto tiene 83 cabezas de gado nacer, ¿no? Entonces, 20, 80, pero si tienen 2 que nacer, ¿tá? Entonces, cada de eso, el resto, sobró, no tiene más a ser BMA. ¿Cierto? Entonces, un de Elul es la data de acuerdo a Tanakama y de acuerdo a la segunda idea, un de Tishre. Es la data límite. Muy bien. Continuando, Bejat Betishri Rosh Hashanah Lashanim, un de Tishre, que es Rosh Hashanah que nos festejamos, un Rosh Hashanah, ¿cierto? É Rosh Hashanah para os anos, contabilizar os anos. E os anos de Rei Goim também são contados. Shmitin para contar, contabilizar os anos sabáticos também a partir de um Tishri. E Yovelot, o jubileu também é contado a partir de um de Tishri. Ainda, Lanetiá, para plantetiá e plantação de árvores. Nós sabemos que a árvore frutífera, 3 anos não pode usar os frutos. Como contabiliza esses 3 anos? Como contabiliza? Então, como contabiliza? Um de Tishrei. Mas como um de Tishrei? Na verdade é assim. Toda árvore que foi enraizado antes da Rosh Hashanah já contabiliza 1 ano. Então, para ser enraizado, a Gemara diz sobre esta Mishnah, temos algumas ideias, mas uma ideia diz que tem que ser enraizado 45 dias antes de Rosh Hashanah, você tem que plantar essa árvore. Aí chegou Rosh Hashanah, contabiliza já 1 ano. O próximo Rosh Hashanah, 2 anos. E em Tu Bishvat, que é Rosh Hashanah Leilanot, 3 anos. Que são 2 anos e meio, 2 anos e meio mais ou menos, 2 anos, você já matou os 3, se plantou com cabeça, se plantou... E Shavuot não vai ter mais tempo, tá certo? Essa é uma forma de diminuir o tempo, porque a data limita Rosh Hashanah para este efeito. E a mesma coisa Irakot. Irakot significa para tirar os astrumot e maasrot das verduras. O que foi colhido antes da Rosh Hashanah, você tira separadamente daquilo que foi colhido depois da Rosh Hashanah. Não posso misturar as colheitas. Muito bom. Be'echat Bishvat, Rosh Hashanah Leilan. Un de Shvat, Rosh Hashanah Leilan, que libre Bechamay, y Betilel, Ombrim, Bechamisha, Sarbo, y Alajá como Betilel, y por eso festejamos tu Bishvat, día 15 de Shvat, Rosh Hashanah Leilanot, de acuerdo a Betilel, para todos, para todas las ideas, ten Psukim, y nos no vamos a entrar en eso, está cierto, ten Psukim, ten Rayot, ten Gemarot, etc. Muy bien, Rosh Hashanah, ahora Perek Alef, Mishnah, Bet. Bearba perakim haolam nidon. Em 4 datas no ano, o mundo é julgado. No Shamay, certo? Em Pesach, ala Tevuá. Em Pesach, sobre os cereais, que é a época que começa a colheita dos cereais. Então, em Pesach é julgado sobre os cereais, a abundância que vai ter sobre os cereais. Se traz Corban a Homer. Beatzeret al Perot Ailan. En Shavuot, sobre as frutas da árvore. Encaixa com a mitzvah de Bikurim, que era trazido em Shavuot. Mitzvah de Bikurim, as primícias das frutas. Também Shavuot se chama Haga Bikurim. Be Rosh Hashanah, Kol Bae Olam Obrim Lefanav Kivne Maron. En Rosh Hashanah, que é no dia 1 de Tishrei, toda a humanidade passa na frente da Kadosh Baruch Hu como Bnei Maron. Bnei Maron, Agmará diz 3 pirushim. Na Agmará diz 3 pirushim. O que significa Bnei Maron? Tem quem diz que somos... todos indicam a mesma coisa, que a pessoa é julgada individualmente. Um diz que Bnei Maron significa como a contagem dos animais para Maser Behemá, que tinha uma porta pequena, passava um por vez. Outro diz como eram contabilizados os soldados do exército de David, também era 1 por vez. E outro diz que Bnei Maron é como se fosse Aliad Ben-Diron, que significa um penhasco alto que tem abismo dos 2 lados e a pessoa só passa de 1. Sheneemar, Ayotzer Yahad Dibam, Amevin Kol Maaseh, como diz o versículo, que Kozruhu, que consiga vasculhar todos os corações de uma vez, mas cada um é julgado sozinho. O Behak, o quarto julgamento que acontece, Nidonim Alamaim. No Hak e Sukkot, são julgados sobre a água. Por isso que a gente faz Nisuhamaim. Em Sukkot, no Betamigdash, se fazia Nisuhamaim, se aspergia também água. A gente já viu isso e também por isso nós rezamos pela água em Sukkot, porque é o início da época das chuvas em Eretz Israel. Muito bom. Agora, antigamente, agora vamos passar sobre as como o Sanedrim no Lishkat Agazit, eles determinavam um Rosh Chodesh. Tinha um Bedin, falava Mekudash, Mekudash. Hoje nós temos o calendário Vamos fazer um pequeno resumo. Hoje temos o calendário já montado.
Sim.
Um ciclo de 19 anos. Quem fez esse calendário foi quem colocou isso no papel, certo? Foi Hillel, o 2, Hillel Asheni, se chamava Hillel descendente, Hillel Bet Hillel, depois da instrução do segundo Betamigdash, ele viu que o pessoal ia esquecer este assunto, porque é uma chokhmah muito grande, inclusive os goim não tinham nem noção das coisas, né? Se você lê a história, certo, para trás, porque a semana tem 7 dias, porque numa época faziam semana de 8 dias, de repente, certo? Os goim não tinha nem. E o calendário lunar, e o calendário solar, e todo como funciona, certo? Nós temos o calendário solar, que são 365 dias, e o calendário lunar, na média, são 354 dias. Na verdade, nós não temos ano lunar, não existe ano lunar, existe um ciclo lunar que é de um mês. Na verdade, não é um mês são 29 dias, 12 horas e um trocado, certo? Por isso, então, 12 meses desses formam um ano lunar. Mas são 354 dias contra 365 dias do ano solar. O ano solar tem 365 dias e um quarto, na verdade, e 6 horas. Por isso, cada 4 anos tem fevereiro, eles acrescentam mais um dia. Certo? Eles fazem fevereiro de 29, porque são 365 dias e 6 horas. E a Torá exigiu do Sanedrim, que a Torá exigiu, está escrito, Pesach tem que ser no Aviv, na primavera, e Haga Sukkot tem que ser Beospejá. Então, se você cada ano você perde 11 dias, então Pesach cada ano vai cair, como cai, assim como os muçulmanos contam, só pelo lunar, e não contam, sim, não tem a dar bet. Então eles, o Ramadã deles a cada ano vai para mais para trás, certo? E as festas deles sempre vai mudando, vão perdendo, verão, inverno, etc. A Torá exigiu que essa era a Jochma, a Torá está certa de impartir. Por isso, nós, no ciclo de 19 anos, tem 7 vezes a dar bet. No ciclo de 19 anos, tem 7 vezes a dar bet, justamente para emparelhar isto. Para que seja sempre Pesach na primavera e sempre Sukkot no fim da colheita, no fim, quando guardam os grãos. E tudo isso era uma Jochma muito grande. Antes de nós termos um calendário fixo, era. Foi ensinado isso para Moshe Rabbeinu primeiro, depois Moshe Rabbeinu foi passando isso de geração em geração, é como Torah Shebeal Peh, e Chochmatchem Ubinatchem, era Torah Shebeal Peh, o Sanedrim sabia quando, sabia exatamente onde tinha que apontar a lua, sabiam exatamente onde tinha, sem ter um telescópio, sem nada, sabiam. Está certo? Eu sabia.
Estudos.
Tá bom, existia estudos de astronomia, claro, verdade. Mas todos os estudos de astronomia, os Hamim já sabiam isso sem ter um telescópio, sabiam onde exatamente qual é o canto onde tem que aparecer a lua. Nós, Bezrat Hashem, talvez vamos falar um pouco, na verdade, na Gemara fala mais. Mas os Edim, que viu a lua nova, então tinha logo que sair correndo para os Yerushalayim e dizer: vi a lua nova. Faziam alguns questionamentos para os Edim e aí falavam hoje Rosh Chodesh ou amanhã Rosh Chodesh. Quer dizer, na verdade, assim, a dúvida sempre foi se o 30º dia do mês anterior era Rosh Chodesh, mas o 31º dia do Rosh Chodesh anterior, Pashut, que era Rosh Chodesh. Se não foi o 30º, se os Edim não chegaram no 30º antes do 30º dia ou no meio do 30º dia, certo? E dizer que o 30º dia era Rosh Chodesh, certeza o dia seguinte era Rosh Chodesh. Não tem mês de 35 dias. É um mês, eles sabiam que a lua é 29 dias, 12 horas e X. Certo? Então podia aparecer um pouquinho mais tem que aparecer a lua. Tem muitos cálculos em relação a isso, certo? Porque a lua fica. Ela fica uma hora que fica morta, no molad, que nós chamamos de molad, que a tradução seria literalmente o nascer da lua, na verdade é a morte da lua. Se fala em lação bonito. Molate é a hora que a lua não é visível em nenhum canto do mundo, que ela é morreu, porque está entre a terra, que a terra não deixa, certo? Que o sol, porque toda a luz da lua é do sol. Se a terra está no meio, certo? Então não vai ter luz. Então, isso é molate, o começo, porque molate e um segundo é chamar Rosh Chodesh, certo? Já começou a lua nova, que você tem um instante. Eu vou tentar trazer algumas coisas para mostrar para você como é interessante esse negócio. Mas, Vedrata Shema, a gente vai ver isto.